Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 16ª sessão ordinária do dia 28 de maio de 2018. Expediente: leitura do Salmo 23 pelo vereador Cleonaldo.
Do Senhor e a terra e tudo o que ela contém, o hábito terrestre a todos que nela habitam, pois ele mesmo a assentou sobre as águas do mar e sobre as águas dos rios a consolidou. Quem será digno de subir ao monte do Senhor, onde permanecer no seu lugar santo, e que tem as mãos limpas e o coração puro, cujo espírito não busca a vaidade, nem prejurará para enganar seu próximo. Este terá a bênção do Senhor e a recompensa de Deus, seu Salvador.
Inscrição em livro. Vereador Nelsinho.
Assunto geral, senhor presidente.
Vereador Júnior.
Dispenso.
Vereador Estrada.
Assuntos gerais.
Vereador Cleonaldo.
Dispenso.
Vereador Fabiano.
Assuntos gerais.
Vereador Jaci.
Dispenso, senhor presidente.
Vereador Marquinhos.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Vereador Eloy.
Assuntos gerais, presidente. Marquinhos.
Leitura da ata da sessão anterior.
Dispenso, senhor presidente.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Apresentação do requerimento de urgência ao projeto de lei número 009 de 2018 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, representado por seu prefeito em exercício, Lisandro Luiz de Jesus Ferreira, vem perante Vossa Excelência requerer que o projeto de lei 009/2018 transmite em regime de urgência especial.
Apresentação do projeto de lei número 009/2018.
Projeto de lei 009/2018, de 24 de maio de 2018, autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional suplementar por superávit financeiro do exercício anterior e da outras providências.
Leitura das correspondências.
Edital 038/2018, convocação para audiência pública. O prefeito em exercício do Ipiranga do Norte, estado do Mato Grosso, senhor Lisandro Luiz de Jesus Ferreira, dos de suas atribuições legais que ele lhes confere o cargo e invocando os princípios da transparência e da publicidade que regem a administração pública, amparado no artigo 48 e no seu parágrafo único da lei complementar número 101/2000, onde a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e à realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos, em consonância ao artigo 31 e 36 da Lei Complementar 141/2012, torna público a realização da audiência pública no dia 30 de maio de 2018, quarta-feira, com início às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal, com o objetivo de avaliar as metas fiscais do primeiro quadrimestre do exercício de 2018. Atendendo aos princípios da administração pública destacados em textos legais, fazemos a convocação pública de todos os munícipes, representantes de entidades de classe e representantes de associações para participarem desta audiência. Ipiranga do Norte, 25 de maio de 2018, Lisandro Luiz Ferreira, prefeito em exercício. Décimo sexto Encontro Nacional de Plantio Direto na Palha, de 1 a 3 de agosto de 2018. Prezados, É com muita satisfação que apresentamos o 16º Encontro Nacional do Plantio Direto na Palha, evento promovido pela Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação, em 2018, realizado pelo Sindicato Rural de Sorriso, o CAT, Clube de Amigos da Terra, Fundação Sorriso, Inamate e Prefeitura de Sorriso. Sorriso, considerada a cidade do agronegócio, estará sediando esse grande evento durante os dias 1º a 3 de agosto. Convidamos todos para participar desse importante encontro e solicitamos a gentileza de divulgar o evento, afixando os cartazes em locais de grande circulação. O INDEPD reunirá participantes entre produtores, assistentes técnicos, consultores, professores, pesquisadores, empresários e estudantes que tenham interesse em apresentar resultados, debater e informar-se sobre os avanços tecnológicos, aplicações, novos rumos das pesquisas na área do sistema de plantio direto na palha. Agradecemos desde já a colaboração. Presidente da Comissão Organizadora, Jonathan Mar.
Leitura das respostas das indicações.
Ao excelentíssimo senhor presidente Pedro Alessandro Alves do Nascimento, Câmara Municipal de Vereadores. Assunto: resposta da indicação 043/2018. Senhor presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste informar que a indicação acima referida é a seguir comentada. Indicação 043/2018, autor Jacir Laureano Maria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se buscar parceria pública-privada para construir quiosques, bem como a manutenção de banheiros da Praça Central, no município em Ipiranga do Norte. Gratos pela presente indicatória, informamos que o banheiro da Praça Central está em reforma e em breve estará novamente à disposição dos usuários da Praça Hilberto Effet. Quanto aos quiosques, entendemos que é necessária uma discussão mais ampla com os interessados e o comércio local. Desta forma, antes de qualquer iniciativa nesse sentido, estaremos promovendo uma audiência pública para debater sobre o tema. Atenciosamente, Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Palavra conforme inscrição em livro, convido o vereador Nelson Fernandes.
Também. Só presente, cumprimento a mesa, em nome do companheiro Júnior, cumprimento os demais vereadores, em nome da Karine, cumprimento as funcionárias da casa, cumprimento aí o Bruno, cumprimento a imprensa. Senhor presidente, eu vou hoje fazer uso da tribuna, queria fazer alguns elogios e também alguns comentários aqui a respeito do nosso município. Começando aí, hoje tive, até junto com o secretário, o pessoal, Secretaria de Obras, tivemos aí, fui transportar aí as máquinas que estão no interior aí trabalhando, inclusive até, para já, para conhecimento dos senhores, deu um problema numa das PCs, motor da PC. Mas aí constatei que lá na MP 222, eles estão fazendo um excelente trabalho, levantamento e cascalhamento daquela rodovia até a balsa. Está ficando um excelente serviço, até parabenizar aí o Geraldo e toda a equipe da Secretaria de Obras, que está ficando um serviço muito bom. Então, estão de parabéns, até inclusive foi chegada à conclusão com o manifesto aí, que vai parar o maquinário essa semana, e que se continuar, no máximo aí uns 3 dias, nós estamos sem combustível, tanto para os caminhões, para as máquinas, como para o transporte escolar e outros serviços mais necessários hoje, a ambulância que é do nosso município. Então ele já definiu junto com o prefeito e mais pessoal da prefeitura, do executivo, e já paralisou
fomos buscar as máquinas para ficar meio que até sair um resultado, que é o manifesto dos caminhoneiros, qual também queria até falar aí, somos parceiros, eu acho que o caminhoneiro fez a coisa correta, não está agredindo, não trancou a estrada, está deixando a passagem, até estava assistindo hoje os manifestos aqui no norte do Mato Grosso, onde está aí fechado em dois setores, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Santa Carmen, eu acho que o único que está ainda meio aqui próximo à MT, que ainda não tinha, mas segundo, até parabenizar aqui o sindicato do, em nome do Batista, que amanhã às 8 horas da manhã estamos aí todos convidados para estar participando desse manifesto junto à prefeitura e a sociedade organizada de Ipiranga do Norte, acredito que o comércio, todos vão se engajar, que essa luta não é só do caminhoneiro, essa luta é de todos nós que honramos o que está escrito nessa bandeira, ordem e progresso. Eu acho que está na hora de alguém mostrar por que nós somos patriotas, por que somos brasileiros, porque da forma que vem, infelizmente, hoje, até para a gente ir no manifesto desse, senhores vereadores, não sei se é o mesmo que os senhores pensam, mas a gente se sente até meio que constrangido, porque você chega hoje num grupinho de 4, 5 pessoas, a conversa que vem, todo político é vagabundo, todo político é ladrão, todo político é não sei o quê, e na verdade fica até meio chateado, mas a gente tem que pegar e baixar a cabeça e voltar a entender que esses governantes nossos, de cima para baixo, infelizmente, vem no não é só de hoje, é de longas datas. Eu acho que eles tinham que ter um pouco mais de dignidade, honra, pelo cargo que exerce, pelo cargo que exercemos, na verdade, porque estamos político, então nós também estamos no mesmo patamar deles, tanto que quando vão fazer uma crítica, eles já incluem nós como também políticos. Até inclusive ontem me deparei com um cidadão aqui, 2, 3 cidadãos aqui da nossa cidade, onde fizeram essas críticas e daí depois chegaram e me falaram assim, ó, desculpa, vereador, que a gente está falando porque é de cima para baixo, né? Pois é, fazer o quê, né? Tem que ouvir, infelizmente, está sendo uma vergonheira. E aí me deixaram tentar explicar o que acontece. Até daí, tomei um pouco do tempo deles e fui dizer para eles o porquê que nós, do Ipiranga, somos diferentes do que o povo lá em cima. Aí vem a crítica. É, mas aqui, Ipiranga do Norte, se arrecada muito. Em outras palavras, senhores vereadores, só faltou dizer assim, vocês devem estar junto com o prefeito ou outros roubando. Aí eu olhei para o cidadão e falei assim, contei até 10 que você não pode até dar uma má resposta, mas a vontade, infelizmente, era outra resposta. Aí eu falei para ele, cidadão, o senhor já foi até uma audiência pública na Câmara, uma LDO, para o senhor fazer um questionamento e fazer uma pergunta ao executivo ou ao legislativo de qual é o valor da renda per capita do município, quanto é que sobra do município líquido para investimento dentro do município? É, não sei. Pois é, só que daí, quando os senhores vão fazer um comentário, resumindo, senhores vereadores, quis dizer aos cidadãos que a culpa é do Legislativo e Executivo, porque não vem nada para o município. Nada quando se trata, tipo, nós somos obrigados em trazer uma indústria, amarrar o cara e trazer aqui para ele investir no município, que a questão é que nós, Legislativo e Executivo, não fazemos nada para trazer e como é que nós queremos que o município cresça. Aí eu respondi para ele, assim, de que forma senhores acham que nós, tanto Legislativo como Executivo, a vontade nossa, não é que isso aconteça? Nós, mais do que ninguém, temos a vontade que alguma indústria, algum investidor venha para o nosso município. Não só do prefeito, Pedro Ferronato, não só da equipe, como todos os 9 vereadores, a Câmara de Vereadores de Ipiranga do Norte tem, mais do que interesse, tem a vontade que isso venha a acontecer para o nosso município. Só que aí vem, qual que é a parte de ajuda, custo do município? Quando trata que para nós comprar uma área de 10 hectares, nós já condenamos quase que 50% do líquido que sobra num ano para o município. Aí ele falou assim, mas só isso, vereador? Eu falei, pois é, só que na hora de... É muito cômodo fazer a crítica e achar que tem um monte de dinheiro no município. Circula-se um monte de dinheiro na prefeitura. Mas na hora de vir aqui, numa audiência pública, onde está fazendo uma prestação de conta, fazer uma pergunta e pedir, não vem ninguém. Pode falar, vereador.
Senhor, concordo com você plenamente. Ninguém vem. Olha aí, ó, que vergonha. Isso aí para nós aí na nossa Câmara, que estamos tudo unidos, tudo parceiro. Olha quem está aí. Se não é, de repente, tua esposa, a esposa do Marquinhos, a minha, o Beto, o Quanto, ninguém vem. Então, isso aí é para nós, é para mim. Rapaz, eu tô pensando em desistir. Tô pensando em desistir porque é uma vergonha. O pessoal aqui do Piranga não tem vergonha na cara. Eu falo aqui, vem aqui fazer pergunta para nós e cobrar nós. Deixa eu cobrar de nós. E parecer aqui, encher essas cadeiras aqui, ó, que aqui não é mais isso que está falando aqui. Né? E eu acho que você está 1000% certo aí, e beleza. Nós queremos ver esse cadeiro aí, ó, cheio de gente. Cheio de gente aqui, ó. Porque eu não é só eu que eu quero ver, tudo nós. E nós vem chamar de pergunta aí contra nós.
Beleza, vereador. Quero dizer para o senhor que eu acho que um bom soldado, ele não abandona a causa. Ele vai até o final e levanta a bandeira com a qual nós somos representantes. Eu acho que abandonar não seria o caso, vereador Valdecir. Eu acho que nós temos que ir até o final e mostrar por que fomos eleitos e por que estamos aqui de representante do município. Mas eu acho também, senhor presidente, senhores vereadores, que chega uma ocasião que eu acho que nós temos que mostrar mais o que é que faz o legislativo e o executivo. Porque a pessoa que vai criticar, ela não está apta do que está acontecendo. Ela fez a crítica porque, tipo assim, é muito mais cômodo eu criticar. Mas por que que eu estou criticando? Qual que é a razão que eu estou criticando? Aí não tinha mais o que fazer, ele foi falar de PTU, de calçada, de asfalto, que eu não quero pagar, que eu não sei o que, o nome disso não é questão nossa. Isso, o executivo, se você não for, ele não vai te cobrar. Vai ficar como dívida ativa e você vai permanecer devendo aos cofres públicos. Mas nós não podemos e não podemos fazer renúncia de receita. Aí já executivo, legislativo, não temos nada a ver com essa função. Nós podemos reivindicar, indicar, fazer alguma coisa, mas retirar alguma coisa de lá, não. Isso é caso do executivo. Mas enfim, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria muito de dizer também que vamos amanhã, 8 horas, estar junto com esse pessoal, com o caminhoneiro. Porque o caminhoneiro hoje, ele conseguiu a chegar num patamar onde vai enxergar o caminhoneiro. Não só o caminhoneiro, mas o agricultor, o comerciante, nós que estamos aqui embaixo, político de cidade pequena, porque se for seguir exemplo daqueles municípios, daquelas capital, ou seja, lá de Brasília para cá, aí sim nós não podemos falar nada, vamos ter que se calar e só ouvir. É isso que eu queria para essa noite, agradecer aí todos os presentes e desejar aí uma ótima noite a todos, uma ótima semana e fiquem conosco.
Convido o vereador Estrada fazer uso da tribuna.
Não, eu estou todos. Nesse momento, vocês aí que dão. Da casa aí que trabalha com nós, e eu falar o nome das meninas aí, daí eu fico falando aí tudo. Uma boa noite para vocês, que tem tudo. Uma boa noite para vocês, novos vereadores. Estamos trabalhando, graças a Deus, temos todo mundo junto. E, então é como o senhor falou. Os caras veem as pingas que a gente tomba, toma, mas não vê os pombos que a gente cai, né? Então, não ainda. Então, nós estamos aqui, através, trabalhando, todo o povo. Temos, graças a Deus, até hoje, nem de dizer assim, ó, você é feio, você é bonito. E não vai acontecer isso. Em 4 anos não vai acontecer isso. Isso então. Então eu vou. Tinha poucas palavras a falar. Bom, pessoal lá de Brasília que estão aí. E são amigos de todos nós. Vocês sabem que lá de nós aonde que nós queremos ir. E eu não sei se vai ser amanhã de meio-dia ou amanhã de noite. Vai ser um almoço ou a janta lá em casa. Daí eu quero que todos vocês, vereadores, aí, ó, presidente, todo mundo, o Pernal, todos vocês, eu já falo assim, eu sou para você. Eu falo, todos vocês vão lá, só que lá é o seguinte, lá é caipira mesmo. Lá é mandioca e carne e boa. Lá não tem negócio de frescura de você fazer isso, esse pesquisa, tudo. Não. Não vou convidar. Quer convido você, velho? Né? Eu, o Beth, tudo, que é o. Aí, ó, o bonitão lá, ó, o Bruno. Pode ir lá, vocês, meninas. Vocês estão ali da casa, podem ir tudo lá. Só que é o seguinte, é mandioca e carne e a cerveja e um efeito. Eu não sei se vai ser de manhã, de novo almoço ou de noite. Então eu peço para vocês aparecerem lá. Então o Márcio vai ligar para mim, né? Se vai espero que eu virar o corpo carneiro. Então, eu tenho que ligar o prefeito, o Henrique também, tudo nós na paz. Mas isso é sentar na cadeira e você não tem, não vai ter mistério nenhum. Então, é o seguinte, eu quero que vocês apareçam lá, não sei se é de meio-dia ou de tarde, ou de noite. Mas quero que se pareça vocês aí, se vocês estarem comentando. E aí, pareça lá. Vamos comer aquele carneiro lá, né? Ele é comer mesmo. E o restante, o que sobrar, um pega, leva um pedaço embora e o resto deixa quieto. Então, eu agradeço a todos vocês, sou parceiro de vocês todos, aí. Sabe como é a política, você sabe. Mas que eu sou o primeiro mandato, sou fulcro, eu não sei falar direito. Mas, pelo menos, não foi ninguém, mas estou aí. Então, eu espero vocês, amanhã de meio-dia, amanhã de noite, vocês comparecerem em casa. Eu agradeço esse povo, está tudo sentado aqui, está cheio de cadeira aqui. E daí eu agradeço esse povo que está sentado aqui, ó. E muito obrigado, aparece sempre, viu? Aparece sempre. Muito obrigado aí, pessoal. Vou lá no quarto, então.
Vereador Fabiano Arlindo.
Boa noite a todos presentes aqui. Boa noite à população nessa casa aqui. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer a população de Ipiranga do Norte por atender um pedido da gente em ajudar uma família que está passando por alguma dificuldade no município aqui, onde muitos colegas e companheiros foram solidários e ajudaram essa família, né, que mora lá próximo a subestação, né, onde foi feito o dissipador, a estrada nova, cascalhada, bonita lá. Né. Também gostaria, senhor presidente, de tocar num assunto aqui da semana passada, a presença do nosso ilustre governador, Pedro Pinóquio, mentiroso, né, que veio aqui em Ipiranga do Norte caçar voto, né, que agora começou o momento de caçar voto, né, onde ele veio aqui em Ipiranga do Norte caçar voto para tentar uma reeleição, né. Infelizmente, né, eu não sei se é infelizmente ou felizmente, graças a Deus eu não participei e não compartilho com a vagabundagem desse governo, que está deixando a nossa saúde passar à mercê, né, que infelizmente o ano passado, nessa época, em maio, vereador Coco, nós estávamos em Sorriso, fazendo um protesto no hospital regional, o qual ele não repassou o dinheiro, não repassa o recurso, né, ao qual um médico chamado Dr. Roberto chorou, em uma entrevista, que era diretor do hospital, né, falando das dificuldades daquele hospital, daquela cidade, no estado, né. E depois o que aconteceu? Ele veio perseguindo um servidor. Né? Infelizmente, quando se fala a verdade desse governo, as pessoas são perseguidas. Por quê? Porque não faz a coisa certa. Né? É um político que ganha para fazer e não faz o que ganha. Né? E quem paga o pato é a população. E a cara de pau dele de vir em Ipiranga do Norte falar os seus assessores uma semana antes que tinha que juntar um público para fazer um circo, né? Arredondar as pessoas para ir ver o governador. Infelizmente, isso é uma vergonha. Ter que vir um assessor do governo do estado, da Casa Civil, no município que nem nosso, Ipiranga do Norte, arrecadar público para assistir uma pessoa que não está fazendo nada mais que a obrigação dele. Porque ele ganha para isso. Ele é governador, ele é político que nem nós, e é a obrigação dele fazer no estado inteiro. E muitos falam, ah, Ipiranga é beneficiado. Não, Ipiranga não é beneficiado. Ipiranga tem arrecadação, Ipiranga tem porco, Ipiranga tem soja, produz, leva o estado praticamente nas costas, né? E ele vem de lá da Baixada querer fazer campanha política aqui. Infelizmente, não concordo com esse tipo de situação. Fico indignado mesmo, né? Em ver esse tipo de coisa acontecendo no município e muita gente bajulando. Infelizmente, não bajula. Porque ele é político igual a nós. É aquilo que o vereador Nelson falou. Nós somos todo dia xingados pela população. E todo dia a gente paga o pato. Mas paga o pato porque existe gente irresponsável no estado igual ele, igual tem em Brasília. Aí o político aqui paga o pato, o pequenininho aqui do Ipiranga do Norte. É xingado todo dia. Né? Tá bem, senhor presidente? Gostaria também de dizer aqui que ele poderia ter vindo a Ipiranga do Norte falar o repasse que ele não repassa para a saúde de Ipiranga, que está atrasado. Por que ele não veio falar aqui do repasse que ele não passa para assistência social do município de Ipiranga, que está atrasado? Né? Que ele colocou esses dias a verba do transporte escolar no município, que estava em atraso também. Então por que ele não veio falar essas coisas aqui? É porque ele veio aqui de novo contar mentira, enrolar e deixar a nossa população aqui acreditando num sonho que não existe. Então, senhor presidente, eu gostaria também agora de mudar um pouco a pauta, o assunto, e falar aqui que a nossa Secretaria de Saúde esteve participando, junto com alguns colegas servidores, em Itapurá, da 8ª Mostra de Saúde, onde eu venho parabenizar todos os colegas que se fizeram presente em Itapurá e participaram lá do evento, a Mostra de Saúde, foram premiados em terceiro lugar no município de Ipiranga do Norte. Então, parabéns a todos os colegas servidores da saúde a qual eu pertenço. E também, senhor presidente, eu não poderia deixar de tocar num assunto aqui, que depois de um ano e meio, começou a se resolver um problema de iluminação pública no meu bairro. Graças a Deus. Né? Então, está de parabéns, quase fazendo aniversário, mas se começou a resolver o problema lá. Eu espero que continue, porque é aquilo que a população paga e tem direito, não está pedindo favor. Né? Então, eu gostaria de deixar esse recado essa noite aí, e boa noite a todos.
Convido o vereador Marcos Vargas.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Vice-presidente Aluir. Cumprimento os demais vereadores. Vereador Júnior, Nelsinho, Estrada, José, Fabiano, Leonardo. Cumprimento presidente do partido PP, o Ney, presidente do Consegue, o Bruno, que é o nosso representante da imprensa, a esposa do seu Estrada, em nome da Carina Sonora da Casa, o seu Arlindo, da população que está aí junto com nós. E traz hoje a tribuna, senhor presidente, e nós vereadores. Eu tive hoje a tarde no sindicato rural, conversando com o senhor Batista e o senhor Piva, que é o trabalha lá, e ele me pediu para a gente estar retransmitindo o convite da população aí, para a população para amanhã, para a reivindicação amanhã às 8 horas na praça, né? E daí trouxe alguns trópicos que eles pediram para a gente estar passando, e que seria hoje o ponto principal das reivindicações aí, não só dos caminhoneiros, acho que de todos os brasileiros, que não é só os caminhoneiros que eles estão representando. Eu vejo que a grande parte de todos os trabalhadores, de todos os brasileiros, que nós sofremos com as cargas tributárias enormes, que hoje você paga aí em torno de 45% de imposto dos combustíveis. Eu tive, se eu não me engano, acho que é 5 ou 6 meses do ano você trabalha para pagar imposto no Brasil. Então você passa metade do ano trabalhando para pagar imposto. E isso não é justo, porque você nunca vai conseguir as suas coisas dessa maneira. Então aqui eu só vou ler, aqui depois a gente faz mais um, só para deixar bem claro aqui, ó. Seria redução geral dos impostos federal, estadual, municipal, garantir renda em todas as atividades, igualdade no tratamento de todos os brasileiros, fim do foro privilegiado e aposentadorias especiais, punição exemplar para membros dos poderes executivo, legislativo e judiciário, educação, saúde e segurança para todos os brasileiros. Então, isso eu vejo que é um ponto que é muito, muito gratificante, as coisas que o pessoal está pedindo. E falando também nessas reivindicações, na questão das greves, dessa greve dos caminhoneiros, eu estive vendo essa semana, acompanhando bastante pela televisão, como o povo brasileiro tem muito aproveitador nesse Brasil. Você sair, se eu não me engano, do saco de batata, acho que era R$30, para R$200, os caras mudaram da noite para o dia, cenoura de R$7 para R$15, R$20. Então, aí é R$400 o saco da batata. Ou seja, então, o tomate de 60 para 120, gasolina onde tinha a R$10, a R$9,99, ou seja, gente brigando, gente nas ruas, tentando a melhoria e alguns aproveitadores para ganhar dinheiro em cima. Por isso que eu vejo que a situação a classe não é unida, o Brasil não é unido, o povo... Tem o povo que se une e tem aqueles aproveitadores que aproveitam e começam a tirar proveito dessa situação. E isso tem que mudar no Brasil. Eu vejo que tem que ter uma atitude, porque nós aqui não podemos ficar no meio dessas pessoas. É a mesma coisa da agricultura. O pessoal fala, ninguém vai plantar milho para poder melhorar o preço. Aí vai um ou dois lá que fala, não, eu vou plantar agora porque eu vou ganhar, porque o fulano não vai plantar. Ou seja, nós temos que parar de pensar em si próprio, na própria pessoa, e pensar nos demais, pensar na questão do coletivo. Eu vejo que hoje é o que mais importa para nós, tentar melhorar o nosso Brasil. E eu vejo que essa carga tributária... Pode falar, vereador.
Marquinho, eu sei que você está falando, tudo bem, concordo com você, mas não adianta ficar falando aqui. Não adianta. Isso não vai resolver nosso problema nenhum. Nós temos que tentar resolver o problema do município. Me desculpa a palavra, mas nós temos que tentar resolver. Esse problema do governo aí, nós não representamos nada lá. Nós estamos trabalhando, se esforçando, nós novos vereadores aí, presidente, prefeito, tudo nós estamos resolvendo. Batalhando, mas não vamos resolver. Isso não adianta. Vamos tentar resolver o nosso município aí. Que aqui está mais feio que coisa. Vamos tentar resolver nós. Eu concordo com você também. Eu concordo com você também que tem que mudar. Tem que mudar. A mudança está muito feia para nós. Mas nós temos que tentar resolver nosso município aqui. Vamos tentar resolver nós novos aqui e tentar resolver. Eu concordo contigo, realmente, que está feio isso, nem. Foi mais feio ainda. E foi por isso que eu gosto de conversar, sabe? Com o motivo, eu tenho duas palavras, eu tenho que desabafar, você tem que ter todo o direito. Mas esse negócio aconteceu aqui no Brasil, aí isso é uma vergonha, isso não existe. Né? Vou tentar resolver o problema nosso aqui no Ipiranga.
Esse problema
reflete
no Ipiranga, né, não, vereador? Não reflete só lá em cima. Você compra gasolina, você compra no Ipiranga, você compra aí, o valor é o mesmo. Então, a carga tributária você vai pagar do mesmo jeito. E se você não levantar e não falar, você vai ficar sempre de cabeça aceitando tudo que vem. Agora ela baixa e vai ficar. E a mesma coisa, agora está aqui, ó. Está pedindo também, a gente vai falar sobre os tributos municipais também. Isso faz parte, vai vir lá de cima para cá, se você conseguir reduzir, você vai conseguir reduzir até no município. Porque você vai continuar pagando. E sempre aceitando, e nunca vai mudar. Se você não tomar atitude e não partir, não ter uma iniciativa. Ah, o município é pequeno? É pequeno. Hoje está o quê? 3, 4 mil, ele tem 7 mil habitantes. Nós somos um município dentro do Mato Grosso, somos um município dentro do Brasil. E temos que ter a responsabilidade de assumir as nossas coisas também para defender o nosso país. Né? Eu vejo que para que o país quer que o país cresça e desenvolva, você não pode ficar só resumido ao nosso município, ao que está acontecendo internamente.
Eu concordo contigo, concordo plenamente. Só que nós temos que pensar mais aqui que.
Ô vereador, eu só queria pedir que Vossa Excelência deixasse o colega concluir, porque hoje todo mundo está inscrito e a gente precisa agilizar, que tem que votar o projeto ainda, tá?
Tá bom.
Obrigado.
Obrigado.
Bom, seria isso, senhor presidente, demais vereadores. Em nome aqui do presidente do Sindicato Batista, reforço o convite a toda a sociedade do Ipiranga para amanhã se fazer presente às 8 horas da manhã na praça, levar seu veículo, quem tiver trator, maquinário próximo, e pediu para se levar, o comércio foi pedido hoje para estar fechando o comércio e para a gente tentar ver o que a gente consegue apoiar e melhorar nesse nosso país. Seria isso, vendo mais, uma boa noite a todos e fiquem todos com Deus.
Querido vereador Luiz.
Em nome do senhor presidente, em nome dos colegas vereadores, em nome do presidente do partido PT, a lei, o presidente consegue, quero cumprimentar todos aqui presentes, a imprensa em nome do Bruno, também a senhora nessa casa, para deixar meus cumprimentos a todos. Senhor presidente, quero aproveitar aqui e usar também as palavras do vereador Fabiano e falar ao vereador Fabiano. Que a época da campanha começa a aparecer o estado. E eu assim, sempre falo com a oposição, com a situação, chegou a época da campanha, os vereadores, principalmente aí, vira os cabos eleitorais, os nossos deputados aí, e nós temos que dar a cara a tapa aí para a sociedade, e na verdade a gente está vendo o cenário político hoje, vendo que a gente vem enfrentando no cenário político hoje aí, e é difícil, eles querem ainda exigir, principalmente nós vereadores aí, que vamos fazer essa parte do cabo eleitoral para esses cidadãos aí, que estão no poder mais que nós, e na verdade, quem leva a pancada não é daqui embaixo. E como o governador Cláudio Castro estava aí essa semana, não tive presente, não foi na nossa reunião que ele estava. Até que o nosso partido, ele também, o vereador Fabinho. Até que as atitudes que ele teve no nosso estado, principalmente aí no cenário da saúde, ainda você vê hoje, ainda continua lá no hospital regionais fechados, onde hospitais filantrópicos na capital do estado, estão passando dificuldade, o hospital do câncer está passando dificuldade por alguns repasses que o governador ainda não fez. Então, deixa a nota de repúdio aqui, o governador Pedro Paes, para essa situação da saúde que ele deixou em nosso estado, aos próprios funcionários do estado aí, ainda afetou muito vários poderes, o pessoal do próprio Detran, não tem greve, o pessoal da Polícia Militar aí também, que tá, não está contente, porque foi o único que fez a grande campanha dele em cima da segurança pública e da saúde do estado do Mato Grosso. E na verdade aí tem um falta aí com esse repasse. Então nós temos que também deixar aqui essas palavras, vereador Fabiano. O governador do primeiro público aqui, por essas situações, a gente sabe que ele tem algumas emendas, alguma coisa que ele fez no nosso município, e a obrigação dele também. Também me ligou a deputada Janaína Rívia, na segunda-feira, exatamente 4 horas, 16 minutos da tarde, onde eu tenho liberado uma emenda de R$20 mil para a compra do Brinjador. A palavra difícil, não tem. Até ela fez um vídeo lá, falou assim: vereador, eu vou fazer um vídeo e vou mandar para você. Ele pode fazer e mandar. Sei que também que o vereador Ronaldo teve lá, o vereador Fabiano também teve lá. E nós finalizamos, a gente tem conhecimento, eu fiz campanha para a deputada, ela sempre me liga. E a gente vai estar conversando, até marcar uma audiência agora, na semana que vem, na hora para a gente estar conversando. E da mesma forma, funciona em cima de campanha, vereador Jacir. E é dessa forma, e agora começa a aparecer, na realidade, as emendas, começa a aparecer tudo, porque é nós aqui que tem que estar defendendo esse deputado, esse cidadão. E o dever deles é esse. Ele mandar as emendas para nós, vereador Fabiano. É para fazer o dono dos municípios, principalmente o município que no nosso município novo precisa aí de muita coisa para melhorar o nosso município. Eu sempre falo que os municípios são obras inacabadas. Que todo ano, todo dia, a gente precisa do apoio do governo estadual, do governo federal, para que as coisas aconteçam dentro do nosso município, para que essas pessoas que estão aí nas filas dos hospitais, vereador Fabiano, que sejam bem atendidos. Eu sou uma pessoa que sempre vive muito em cima da saúde, também tenho lembro aqui do deputado Ezequiel Fonseca, do Fernando Milhares, que somos junto para o nosso município com a saúde. Então a gente depende também desses grandes municípios. O nosso município é um município que caminha com as próprias pernas, vereador Jacir. Tem o seu próprio orçamento, mas a gente precisa dessas emendas. A gente sabe aqui que a maioria das emendas que tem hoje aqui dentro do nosso município, senhor presidente, não são todos, são de deputados estaduais, deputados federais. E esse é o preço que a gente tem que pagar para ir para fazer a campanha para eles agora, para que a gente tem o sucesso de estar recebendo também essas emendas do governo estadual, do governo federal, sem deixar a obrigação, ao vereador Cabana, que nós temos dentro do nosso município, que eu quero dizer aqui, que o secretário de obras está tentando fazer um serviço bom, treinamento das estradas, mas a gente sabe que vai ter dificuldade, sim, na hora da chuvarada, se não castanhar essas estradas, já sentei, já conversei com ele. Ele depende desse maquinário que nos foi comprado, mas ele tem maquinário também, mas esse serviço de patrulhamento seguramente vai dar problema para nós, porque não está sendo comendo que as famílias são listadas. Tem muito serviço para ser feito, porque foi acabando muita coisa aí, agora precisa se trabalhar, e nós dependemos muito do nosso município aqui, do Poder Executivo, que cumpra as suas obrigações para o cidadão de Piranga do Norte tenha um conforto melhor, principalmente hoje a agricultura, a gente está vendo o que a gente está passando aí. Quero te deixar parabéns aos caminhoneiros que tomaram a iniciativa, os agricultores, nessa greve. O pessoal está virindo, eu quero parabéns a essas pessoas, para cada um lutando pelo seu direito. Eu acho que dessa forma hoje está, vai ser cuidado as coisas que estão vendo. Porque de outra forma eu não estou vendo o futuro de nenhum desses administradores, da República hoje, aqueles deputados, senadores que estão lá em cima lá, que não estão tomando uma providência aí, sabe, de todo o país tem uma vida digna, e não tem aquela linha de pagando, como o vereador Martim falou, impostos, impostos em cima dos impostos, aí que ninguém ganha mais isso. Então, eu quero aqui deixar os parabéns aos caminhoneiros que aderiram aos agrégios, aos agricultores hoje, que estão apoiando. Amanhã nós vamos ter também com o nosso município. Então, quero já deixar meu apoio aqui a todas essas pessoas aí que conhecem a Caracaca hoje e estão lutando para um Brasil melhor. Meu nome está avisando a noite a todos, fiquem todos com Deus.
Ô, povo, qual foi a coisa? Ô, ei, vou agradecer aqui, ó. Esse projeto do Zeca Viana, quem foi lá batalhar fui eu em nome de nós nove vereadores que conseguimos. Não fui eu sozinho, não. Eu fui lá. Tá. Agora, o Nego Ferreira aí, o presidente aí, o prefeito hoje, que você falou, pô, é 150 mil. A semana que vem nós vamos para lá, é 150 mil, não. É 150. Mas é através de nós nove. É presidente todo nós. Então não é um dia assim, olha, eu consegui eu sozinho. Não, eu chego lá e falo para nós todos. Para nós todos. Tá, obrigado.
Agora eu passo a presidência para o vice-presidente quando eu faço uso da tribuna.
Senhores vereadores, meus senhores e minhas senhoras aqui presentes, nosso companheiro Ney, o Bruno, representante da imprensa, os demais se fazem presentes, prestigiando nesta sessão. O que me traz à tribuna na noite de hoje é, como foi falado também pelos demais colegas, o momento que nós vivemos no Brasil. Há um bom tempo, eu sei que não só eu, mas todos nós, estamos bastante preocupados com os rumos que a política tem tomado em nosso país. E agora a gente está começando a mergulhar verdadeiramente na lama, literalmente falando, mergulhar na lama. E o que me preocupa é que muitas vezes um problema que é muito maior, ele termina sendo canalizado para questões pontuais. A crise do Brasil é uma crise séria, é uma crise que envolve todos os trabalhadores e que muitas vezes no momento da luta a gente termina minimizando, e parece que o problema nosso é diminuir 10, 30, 40 ou 50 centavos no preço do óleo diesel. Como se isso acontecesse, todos os problemas do país estariam resolvidos, quando os nossos problemas são muito maiores. Até porque, se a gente observar bem, o governo, quando ele coloca uma proposta de reduzir 46 centavos no preço do óleo diesel, ele já está, por outro lado, tentando aumentar outros impostos, até mesmo de combustíveis, como a gasolina e o etanol, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. A gente precisa ter muito cuidado na nossa luta, no nosso debate, nas nossas cobranças, para que a gente possa, de alguma forma, verdadeiramente enfrentar o problema do nosso país. Porque senão, mais uma vez, a gente vai ser enganado pelos governos. Eu repito, o problema do Brasil não se resume a reduzir 30 ou 40 centavos no preço do óleo diesel. O problema do Brasil é um problema sério e que passa por vários setores, sendo um dos mais importantes a questão de diminuir os gastos públicos. Todo mundo sabe que o Congresso, que os governos, em todas as esferas, esfera federal, esfera estadual, esfera municipal, termina usando boa parte dos recursos e, na maioria das vezes, esses recursos são utilizados para privilégios desnecessários. Eu estava olhando hoje um cálculo do que custa, um exemplo, um senador da República. O que custa, um exemplo, um deputado federal. Nós temos 513 deputados federais. Mordomias de todas as espécies. Desde a questão de uma quantia considerável que é gasto com passagem aérea, a questão de veículo, a questão de verba de gabinetes. Então, o problema do Brasil é um problema sério e passa, num primeiro momento, para que a gente possa ter verdadeiramente um resultado satisfatório para a sociedade, na redução dessas despesas que são exageradas. Porque se não for por esse caminho de enxugar a máquina pública, a gente vai ficar sempre nessa. A população, num determinado momento, se rebela, vai para o embate com o governo reduz 40 centavos ou 50 centavos. Mais precisamente, parece que a proposta no momento é de reduzir 46 centavos. Mas na mesma hora que ele está dizendo que vai reduzir 46 no óleo diesel, já tem especulações que ele vai subir 19% da gasolina. Está aquela velha história. Ele dá com uma mão, tira com a outra. Dá com uma mão, tira com a outra. E o que é que a gente precisa fazer com que a população entenda? É que nós precisamos focar o nosso debate, nós precisamos focar a nossa luta por questões que possam verdadeiramente, mesmo que não de imediato, porque de imediato não se resolve, mas que comece a resolver o problema do país e que a médio e longo prazo a gente possa ter uma outra realidade. Então, esse é o grande ponto que eu acho que a gente precisa colocar nos nossos debates, nos movimentos, levar para a sociedade, levar para o meio político, para que a gente possa construir verdadeiramente uma solução que a médio e longo prazo seja definitiva. Senão nós vamos ficar dando volta em ciclo. Há 4 anos atrás houve aquele movimento também grande. Naquela época também, salvo engano, por uma questão do combustível. A gente até achou que agora o país vai resolver. Quer dizer, deram um desconto, tiraram de alguma forma por outro lado, e hoje a gente está repetindo a mesma situação. Isso não tira o mérito do movimento dos caminhoneiros. Quero, inclusive, parabenizar a atitude, a coragem, a determinação dos caminhoneiros, mas que esse movimento que eles iniciaram seja o pontapé inicial para que a gente possa trazer para o debate verdadeiramente atitudes que possam mudar a nossa realidade do nosso país. Então esse era o meu comentário que eu queria fazer a princípio. Parabenizar também aqui as entidades de Ipiranga do Norte, sindicato, Consegue, pessoal envolvido com os motoristas do município, prefeitura, Câmara de Vereadores, comércio, a sociedade em modo geral. E estender o convite. Amanhã a gente precisa também mostrar a nossa cara, levar o debate para a praça, para que a gente possa, como todos os outros municípios, dizer que também estamos indignados e que queremos uma transformação. A única ressalva que eu faço é que a gente não se limite a uma questão pontual. O debate tem que ser amplo. O debate tem que ser mais sério, mais profundo. Porque só com esse debate mais sério é que a gente vai poder resolver verdadeiramente o problema do nosso país. Né? A gente sabe que o governo ele é muito esperto. Ele é muito esperto. Então, eu fico às vezes até entristecido se você vê as propostas que vêm são propostas, vamos reduzir por 60 dias. Vamos tirar a CID dos combustíveis até dezembro. Ora, em 60 dias, ou até dezembro, resolve o problema de alguém? Acho que a gente tem que ter uma pauta onde as coisas sejam definitivas. Então, eu acho que a proposta tinha que ser não de reduzir por 60 dias, mas de reduzir até se criar uma política diferenciada que resolvesse verdadeiramente o problema. Então, eu acho que a gente tinha que começar a ser mais esperto, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. É um ditado popular. Porque na minha concepção, verdadeiramente, reduzir por 60 dias ou deixar de incidir o imposto até dezembro e depois desse prazo é enxugar gelo. Então a gente tem que batalhar para que as propostas, é claro que a coisa não já está pronta, tem que se discutir, tem que se criar uma política diferenciada. Então eu acho que o verdadeiro debate tinha que ser assim: olha, enquanto não se tem uma política diferenciada que possa fazer a diferença, a gente vai segurar. E não só por 60 dias ou até dezembro. Acho que essa era que tinha que ser as propostas que tinham que ser colocadas. Além disso, gostaria também, como já fez o vereador Fabiano, de parabenizar a equipe da saúde do nosso município pela participação no evento em Itapurá, um evento que envolveu toda a região do polo sediado em Sinop, salvo engano, 16 ou 18 municípios, e que três projetos aqui de nosso município foram premiados, né? Três projetos foram premiados e receberam a terceira colocação. Então, isso é motivo de satisfação para a gente. E eu queria parabenizar todas as equipes que se empenharam, que levaram esse projeto à frente e que foram premiados, inclusive projetos que vão servir de modelo para outros municípios, né? Então, gostaria de registrar aqui os meus parabéns. E no mais, agradecer a presença de todos vocês e estender o convite para que amanhã, a partir das 8 horas, as pessoas que estão nos acompanhando também pelas redes sociais possam participar desse nosso momento de protesto. Já pedi a Karine, a assessoria de imprensa da Câmara vai participar, vai fazer as filmagens, vai fazer entrevistas. Quero também estender o convite aqui para o Bruno, da imprensa local, para que a gente possa fazer com que o nosso movimento, que Ipiranga é um município pequeno, a gente está distante, mas através desse trabalho da imprensa, que seja da assessoria de imprensa da Câmara, que seja do Bruno ou de outros representantes da imprensa instalados no município, através desse trabalho da imprensa, a gente pode levar o nosso protesto além das nossas fronteiras, para que fique também registrado isso. Então, era isso que eu tinha a falar. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Devolvo a presidência. Ordem do dia. Leitura do requerimento de urgência ao projeto de lei número 009 de 2018 do Poder Executivo.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal e vereadores de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O município de Ipiranga do Norte, estado do Mato Grosso, representado pelo seu prefeito em exercício, Lisandro Luiz de Jesus Ferreira, vem perante Vossa Excelência requerer que o projeto de lei 009/2018 tramite em regime de urgência especial, nos termos do artigo 76 da Lei Orgânica e do inciso 1º do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores. Nesses termos, pede deferimento, gabinete do prefeito de Ipiranga do Norte, estado do Mato Grosso, 24 de maio de 2018, Lisandro Luiz de Jesus Ferreira, prefeito em exercício.
Este é só o requerimento. Debate. Lembrando que aqui foi só o requerimento e votação em regime de urgência. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestam em pé. Então, aprovado por unanimidade o requerimento e votação em regime de urgência. Leitura do projeto de lei número 009 de 2018 do Poder Executivo.
Projeto de Lei 009, de 24 de maio de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por superávit financeiro do exercício anterior e da outras previdências. Lisandro Luiz de Jesus Ferreira, prefeito em exercício do município de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei nº 630, de 18 de dezembro de 2017, e artigos 41, 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, encaminha a Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 168.743,72, nos termos dos artigos 41, inciso 1º e 42, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, destinado a reforço das seguintes dotações orçamentárias. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Artigo 2º. Para fazer face ao crédito autorizado no artigo anterior desta lei, serão utilizados os recursos provenientes de superávit financeiro dos artigos 43, parágrafo 1º, inciso 1º e parágrafo 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, nas fontes de recursos abaixo especificado. Secretaria Municipal de Obras. Recurso ordinário, R$ 68.409,27. Transferência de convênios do Estado, R$ 88.598,02. Remuneração de depósitos bancários e demais aplicações, R$ 11.736,43. Total de R$ 168.743,72. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, em 24 de maio de 2018, Lisandro Luiz de Jesus Ferreira, prefeito em exercício.
Leitura dos pareceres das comissões.
Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator Nelson Júnior. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Uruir Cavazin. Voto, 3 votos favoráveis.
Debate.
Senhor presidente, até por estar dentro das conformidades, e a gente entende que isso é uma contrapartida que era do poder público junto ao Estado, que é da questão da drenagem. E até para dar continuidade aos trabalhos, eu peço aí a contribuição e a aprovação dos 9 companheiros para esse projeto.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Vereador Nelson Fernandes.
Queria aqui só, mais uma vez aí, agradecer a presença de todos e dizer mais uma vez, senhor presidente, somos parceiro para amanhã, às 8 horas da manhã, estar junto aí para estar pleiteando aí mais essa ajuda a não só o caminhoneiro, a nós próprios, como foi falado aí para os 9 companheiros também, que é uma luta não só do caminhoneiro, mas sim de todo o brasileiro que honra a sua pátria, e dizer aí, parabenizar todos os caminhoneiros do Brasil aí, e também aos parceiros que estão aderindo e favorecendo ao caminhoneiro para que a gente consiga aí ter um êxito melhor, não, como o senhor falou aí nas suas palavras, não só no óleo diesel. Eu acho que nós precisamos passar limpo não só a questão do óleo diesel, mas sim em outros recursos, qual também está muito onerado, que é as cargas tributárias que estamos pagando muito no nosso município, ou seja, no nosso estado, apesar pelo motivo de vir já como eu falei em tribuna, a questão vem lá de cima, que é Brasília. Todo mundo meteu a mão, todo mundo roubou, e hoje nós temos que se juntar para pagar a conta. Como o senhor se referiu ali, muito bem as palavras, querem tirar 50 no óleo diesel, mas querem botar 60 em outros tributos. Então, de mesma forma, nós continuamos pagando a conta. Aí não vai resolver muita coisa. Então, acho que tem que passar limpo aí e tem que rever muita coisa aí, não só em Brasília, mas aqui no Estado também, para que melhore para todo o povo brasileiro. E só dessa forma, com essa paralisação em geral, que pode vir a acontecer. Pode ter um medo aí, de repente, como toda a população está pedindo, nos preocupa quando se fala em uma intervenção militar. Mas se o povo quiser, é o desejo do povo, ele seja feito. E não está difícil de acontecer, no meu ponto de vista, se continuar mais uma semana, bem provável que aconteça isso, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas aqui presentes. Porque só está faltando uma entidade assumir essa bronca, que é os universitários. Se eles pintar a cara, senhor presidente, e for para a rua, infelizmente o governo cai. Porque o Collor foi assim, foi só os universitários pintar a cara e sair à rua e manifestar, a coisa pegou e o Collor deu no que deu, perdeu a presidência. E o Temer hoje não está difícil disso acontecer. Seria isso, desejar aí uma ótima semana a todos e fiquem com Deus.
Vereador Nelson Junho.
Quero só desejar uma boa noite a todos. Quero parabenizar também todos os caminhoneiros do Brasil, nossa cidade, por ter conseguido parar o Brasil e reivindicar os seus direitos. Então, de parabéns. E eu tenho uma opinião assim, ó, que o país só tem um jeito. Se for para melhorar a saúde, a educação, a segurança, tiver que acontecer isso de os militares tomar conta do governo, que aconteça logo. Que aconteça logo, porque o que eles fizeram ontem, e o Michel Temer deu a notícia na hora do Fantástico, e os motoristas são muito inteligentes, 90% deles não caíram na lábia do presidente da República, porque não adianta ele baixar 45 centavos e do outro lado ele aumentar o tributo. Tem gente que não é mais bobo. E aí, por que que eu falo que tem que ser intervenção militar? E eu fico pensando, o que que vai ser nesse país, vereador Jacir, daqui 20 anos, nossos filhos, se continuar com essa corrupção? Porque o próprio ministro Marum, se vira o áudio, é verdade, ele foi investigado, foi jogado a política. Eles querem que mulheres ganhem a presidência pública, porque a eleição já está comprada. Hoje a maior fraude da eleição é o Brasil na urna. É o país hoje que eles colocam quem é história. Então por que que nós vamos dizer que o povo não votar, não votar? Eles colocam quem é história. No momento que aconteceu a intervenção militar, acabou. Aí é os militares que vão tomar conta da segurança, saúde, educação. E aí os estados também vão ter que se adequar. Também vão ter que se adequar. É uma conta rápida, 1.300.000 cada deputado custa, vezes 500. O 13, quanto não dá? Cada senador custa 2 milhões por ano, são 60. Olha quanto ministério lá em Brasília, só ganhando dinheiro, a roubalheira, a corrupção. Ontem foi o diesel, amanhã vai ser a gasolina, depois de amanhã vai ser o álcool, depois vai ser o tomate, depois vai ser a energia. Nós vamos virar o ano todo fazendo isso que tem que fazer. Se nós não fizer isso, o povo brasileiro não dá para tapa e não sair para a rua, não vai melhorar nunca.
sou parceiro, apoio o movimento. Amanhã estaremos ali com nossos agricultores, nossos motoristas, comércio, e grito de Ipiranga ficou na história. Nova Iguaçu. Quem sabe o nosso movimento também fique na história. Mas falo e repito, se for para melhorar o Brasil, de repente ninguém lá em Brasília está escutando nós falar aqui. Mas um dia, de repente, nós vamos estar falando entre nós, nossas famílias, o que a gente estava conversando hoje em casa de leis. Para melhorar o país, não tem outro jeito. Porque eles vão comprar as eleições, eles vão colocar quem eles querem. Vai ficar mesmo os mesmos ladrões. Não existe, cara, eles aprovaram um fundo partidário, 6 bilhões, 6 bilhões agora os deputados, os governadores e os senadores, eles têm para comprar voto. Eles têm, eles aprovaram. Então não adianta nós ficar pedindo para eles não votarem, eu tenho pai votar neles. Porque eles, daquele jeitinho que a gente sabe. Não é todos. Não é todos. Então eu peço muito que, primeiro Deus, né? Primeiro Deus, ilumine esse país, porque eu jamais quero que a minha filha cresça, nós crescemos num país igual para a Venezuela. Nós não podemos deixar do jeito que está. Aí é problema. Então era isso, era a minha mensagem. Viver que a gente curte, compartilha, estamos nas redes sociais. E vamos estar ali presente amanhã, como sempre a gente apoiou. Essa casa de leis sempre foi parceira, o prefeito, o executivo. E vamos ver o que a gente consegue passar essa mensagem para o estado de Mato Grosso, para o Brasil, que o Piranga Norte hoje é reconhecido em Brasília. Hoje é uma cidade que produz 250, que planta 250 mil hectares de soja, 180 mil hectares de milho, algodão. Então nós temos que sim levar nossa mensagem. Um abraço a todos, boa semana e fique com Deus.
Vereador Estrada.
Boa noite a todos, já disse boa noite, né? Então eu quero que Deus dê saúde para o nosso prefeito, que está passando uma dificuldade, que ele está passando, em Bahia está passando também. Então eu quero que ele recupere logo, não para tirar o lugar de medo, né? O Lisandro, não para tirar, mas eu quero que ele recupere saúde e ser um cara. É que ele fica solução. E agradecer a nossa Câmara aqui, que até hoje, né, tudo bem, pelo menos disse, você é feio, você é bonito. E agradecer o pessoal que está aí, o pessoal que trabalha dentro da Câmara aí. E fico nisso aí, Karina. Fica bem no seu trabalho aí. Amanhã nós estamos todo mundo junto aí. E vou nesse tipo aí. E agradeço a todos vocês aí, meu Deus, que estamos aí. Fico agradecido e uma boa noite e uma boa semana a todos.
Vereador Jaci.
Boa noite, senhor presidente. Vou cumprimentar, cumprimento aí os demais vereadores. Cumprimentar aí, em nome aí do presidente do CONSEG aí, toda a população presente, em nome aí da Karina. Cumprimentar todos os funcionários. Eu também sou a favor também a movimentação dos caminhoneiros, até porque eu trabalho com caminhão. E a gente sabe o quanto é difícil. O quanto está difícil quando chega assim na bomba para abastecer, quando você vai pagar o pedágio. Meu Deus, que absurdo. Aí eles colocam esse monte de pedágio, dizendo que vai melhorar a rodovia. E quando você chega, a cada dia pior. E só o dinheiro do brasileiro que vai. E aí você tem que pensar não só nos caminhoneiros, mas tanto os agricultores, porque sem o diesel ninguém consegue plantar, ninguém consegue colher. É uma vergonha, é lamentável com as nossas lideranças, com os nossos presidentes, deputados, senadores, estão deixando a desejar. Deixando a desejar aí, porque tem que fazer alguma coisa imediatamente. Não precisava chegar no pé que chegou. Para conseguir uma redução de 46 centavos, tem que fazer uma mobilização aí que tem que parar o Brasil. Eu estava olhando, assistindo a reportagem, um vídeo, os caminhoneiros do Paraguai atravessou a divisa e veio fazer o manifesto junto com os caminhoneiros do Brasil. Eu achei uma cena muito bonita, porque eles vêm apoiar, porque eles estão vendo o tamanho da provadinha que está acontecendo. Então o pessoal do Paraguai veio para apoiar, para aderir, para estar junto no manifesto. E com certeza, amanhã vamos estar tudo junto ali, se Deus quiser. Vamos estar dando um apoio, porque não só nós, mas o Brasil inteiro tem que ganhar junto, tem que somar junto. Não só o Ipiranga do Norte, mas aí, se todo mundo falar a mesma língua, com certeza, a gente vai ter um êxito e vai ter um respaldo. Queria desejar uma semana abençoada a todas as pessoas do Ipiranguense, os pessoal aí das redes sociais que estão nos assistindo. Uma semana abençoada e fiquem todos com Deus.
Vereador Fabiano.
Novamente, senhor presidente, gostaria de desejar uma boa noite a toda a população que está presente nessa casa aí, nos assistindo. Gostaria também de parabenizar o nosso amigo Ney, do Conseg, que esteve em Cuiabá, segunda-feira, dia 21. A gente sabe das suas dificuldades, junto com a sua equipe, onde né, vai, às vezes, muitas vezes, com o seu próprio recurso. Né? Gostaria de parabenizar você, Ney, porque você vem fazendo o seu papel e não é remunerado por isso, né? Parabenizar a Polícia Militar junto a você, que na terça-feira fizeram aqui no município uma reunião sobre o PROERJ. Isso aí vai ser importante para as crianças do nosso município. E gostaria também, senhor presidente, de falar um pouquinho na questão dessas paralisações desses caminhoneiros do nosso município e do estado, do Brasil, que isso é importante, com certeza. Isso é um fomento, um combustível para acordar a população. Mas não podemos deixar de lembrar a população que esse ano é o ano de eleição. É o momento de mudar todo esse cenário nacional que está ocorrendo no Brasil esse ano. E que todos vão ter oportunidade nas urnas, que outubro tem eleição. Então se todo mundo acha que está sendo lesado, que não está legal, vai ter oportunidade agora em outubro nas urnas. Também, senhor presidente, não sou nada mais que ninguém, mas eu não concordo com a intervenção militar no país, porque está tendo uma intervenção lá no Rio de Janeiro. E vem acontecendo o quê? Qual o resultado que vem sendo? Né? Não vem sendo um resultado positivo. Então, não vem resolvendo essa situação, a intervenção. Então, acho que é um momento de repensar, e o brasileiro ele tem a oportunidade de repensar agora, em outubro, quando ele for na urna, dar o votinho dele. Então, é o momento dele pensar. Né? E dizer a toda a nossa população que nós somos parceiros, estamos aqui para ajudar o município, vamos fazer a nossa função como vereador. E boa noite a toda a população.
Vereador Cronola.
Boa noite a todos. Em nome do meu amigo Fabiano, cumprimento a mesa. Em nome do nosso amigo Ney, cumprimento os homens. E no nome da Karine, cumprimento as mulheres. Senhor presidente, eu quero deixar aqui os parabéns ao secretário, que esse pouco tempo que ele está na frente da administração aí, na secretaria, ele está fazendo um ótimo trabalho. Hoje mesmo, agora à tarde, ele patrulhou aquela estrada ali, aquela de baixo, que é onde nós somos mais complicação para a nossa cidade aqui, é aquela travessa lá que vocês sabem. Então, eles estão moendo bem. Hoje foram lá, passaram de novo a patrulha, para quem quiser lá ver, está ficando bom. Quero também parabenizar aqui o rapaz que está trabalhando na iluminação pública. porque ele está fazendo um ótimo trabalho. Esse dia eu cheguei quase 10 horas da escola, ele estava trepado num poste, colocando lâmpadas, que foi a maior demanda nossa durante um ano e meio, praticamente. Entendeu? Quero parabenizar ele por causa... É isso aí. Quando o cara tem vontade de fazer, ele faz. E a administração, o povo, nós apanhamos demais aqui por causa de simples coisas. Sobre iluminação e sobre limpeza. Graças a Deus a limpeza também está controlada. Eu espero que continue assim todo mês, com aquele calendário que o Geraldo passou para todos os cidadãos ipiranguenses. Eu espero que eles continuem mantendo do jeito que está. Porque se a cidade está limpa, se a cidade está iluminada, problema nós vai ter, Ney. Mas vai ser menos cobrança porque eles estão cumprindo o papel, que é para ser cumprido. Então quero aqui parabenizar eles, que eles continuem mantendo esse trabalho aí do jeito que está indo. A nós, Câmara, somos parceiros aqui, estamos sempre à disposição do cidadão, de quem quiser que seja. Pode vir nos procurar, que nós estamos aqui. Parabenizar você também, Ney, pelo seu trabalho que você está desenvolvendo aí, não consegue. Com dinheiro ou sem dinheiro, você está indo em Cuiabá buscar as coisas para bem do município. Então a gente precisa de pessoas assim, que luta, que batalha e que está sempre procurando o melhor para a nossa população. E quero aqui, desde já, agradecer a todos uma ótima semana e que todos fiquem com Deus. Uma boa noite a todos.
Cronaldo, presidente, só um minuto de palavra aí.
Sim.
O meu candidato Zeca Viana, ele me prometeu 150 mil, e daí eu queria uma ideia de todos vocês, que se nós comprar uma vassoura para nós pôr para limpar a cidade, eu queria uma ideia de vocês, que não é 35 mil, eu vou para Cuiabá na outra semana ainda, né? Daí eu ver o que vocês acham melhor. Uma vassoura, um caminhão para levar o óleo para cá.
Sim.
E eu preciso da resposta e essa semana. De vocês aí, vocês que são mais inteligentes, vocês são mais de cabeça, não. Vocês são mais inteligentes. Eu sou o primeiro mandato, nem sei, né? Mas daí eu vejo se precisa da vassoura ou do caminhão. Eu tenho que levar
Tranquilo, vereador.
Obrigado.
Vereador Marcos Vargas.
Boa noite a todos. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Só voltando à questão dos manifestos, só um pouquinho rapidão também, que o pessoal ainda deve estar cansado. Assim, teve o caso que eu ia citar também em tribuna, acabei esquecendo, do presidente do Senado, que em plena crise... Em plena crise dos caminhões, ele pegou um avião da FAB de Brasília e foi para o Ceará fazer campanha, que ele é pré-candidato a Senado. Então, ou seja, ele não está nem aí para a população ou para o Brasil. Então, aí mostra o descaso. E outras coisas que você vê, igual os políticos, igual o Fabiano falou, pegando o gancho dele também, você não vê um político nosso aqui do município se manifestando em redes sociais. Eu só vi o Gilmar. O Gilmar que postou no Facebook a questão do apoio aos caminhoneiros. Os demais políticos estão todos escondidos. Não sei o que está acontecendo. Não sei se eles estão com medo. Nisso, Leitão. Essa eu não vi. Do Gilmar, eu sei que eu posso falar que eu vi no Facebook, que eu acompanho. Mas não sei se eles estão com medo de aparecer na mídia, né? E alguém pedir para recolher eles em algum lugar mais diferente aí, mas fica a gente está bem representado mesmo pelos políticos nossos, viu? Tanto federal, da nível estadual, você não vê ninguém se manifestando, ninguém falando nada, ninguém em defesa, e daí a classe política, cada dia que passa, mais rebaixada. E sobra para nós, os vereadores, que somos mais pequenininhos, que estamos mais em contato com a população, levar as pancadas. Mas, outra, aqui, senhores vereadores, eu tinha esqueci também de falar em tribuna, repasso a todos os vereadores o convite do Sindicato Rural, no nome do Batista. Toda última segunda-feira do mês tem um café no sindicato. Ele pediu para mim hoje repassar para todos os vereadores. Toda última segunda-feira do mês, ele oferece um café aos produtores e quem da sociedade que queira participar. Ele pediu hoje para repassar o convite a todos os vereadores. Não, foi hoje. A próxima é só dia 25, agora do mês que vem. Aí todos os vereadores são convidados para ir lá
participar, tá? É, começa às 6h30 da manhã, viu, Júnior? Tem que levantar cedo para estar lá presente. 6h30 da manhã, está sendo feito, a gente fazia, estava sendo feito aqui no sindicato, mas como o espaço está pequeno, é lá na ANAC, lá, né, no centro de treinamento, bem baixo lá. Então, eu passo aqui o convite a ele, a todos os vereadores, para que na dia 25, que vai ser a próxima, aí todos lá presentes lá nesse café, nós vamos ser cobrados, os vereadores vão ser cobrados lá, mas só que também a gente tem que ir lá para somar e ver qual que é as reivindicações, o que, que a gente pode levar para frente. E no mais, desejar uma ótima semana a todos, que todos fiquem com Deus, e amanhã, às 8 horas, todos ali presentes na praça para nós fazer o nosso Ipiranga aí. Vamos renovar esse grupo do Ipiranga. Boa noite a todos.
Vereador Luiz.
Oi.
Senhor presidente, quero deixar aqui também comentário sobre o PROERD aí, onde o vereador Marquinho ano passado fez uma indicação para que o município aderisse esse curso na escola, e a UNEI aqui, o presidente consegue, onde trouxe o coronel, o Tony, e fez uma palestra aqui passando como é que seria curso junto à escola municipal. E é muito bom esse curso. Esse curso ia ajudar muito as crianças dentro do nosso município, onde essas crianças iam estar sabendo dizer não, que nem o coronel falou, e tirando muitas dessas crianças, quem sabe, das mãos desses traficantes e quem sabe aí das drogas aí. Então quero dizer, presidente, consegue aí, onde a gente vê o esforço, na verdade não está tendo apoio de nenhum lado financeiramente, principalmente onde ele tem as despesas dele, mas que conseguiu trazer e vem trazendo várias coisas aqui para o nosso município. E na verdade isso chamou muita atenção, e aonde que eu não vi, na verdade eu não vi do Poder Executivo um grande apoio sobre esse curso, uma atitude sobre isso, e quero parabenizar aqui o presidente dessa Casa de Leis, aonde se disponibilizou a devolver esse dinheiro antecipadamente para que esse curso acontecesse dentro do nosso município. Então não posso deixar de parabenizar o presidente dessa casa pela atitude que teve, para que esse curso se instale aqui e acontecesse dentro do nosso município, porque até onde nós temos um policial militar aqui, que é o Rômulo, que ele daria esse curso aí na escola municipal. Então quero deixar aqui os parabéns ao Neiro Consegue e ao presidente dessa Casa de Leis aqui pela atitude que teve. No demais, uma boa noite a todos.
Também gostaria de, mais uma vez, agradecer a presença de cada um de vocês. E só fazer um comentário, vereador Júnior. A gente sabe que hoje em dia, muitas pessoas têm realmente defendido essa teoria de intervenção, né? E o que eu posso dizer é o seguinte, é que cada um fizesse uma reflexão. O que é que caracteriza um regime intervencionista? É o uso da força, né? Então, se a gente fizer uma reflexão, nada que se impõe pelo uso da força pode ser melhor do que aquilo que dá liberdade que a gente faça as nossas escolhas. Então, respeito a opinião das pessoas, mas é triste, é lamentável. Não tenho nem palavras assim para expressar, né? Eu acho que talvez essa situação tão crítica que o nosso país se encontra, ela levou muitas pessoas a achar de forma equivocada de que a solução é uma intervenção. É como se a gente fizesse uma comparação bem boba. Imagina uma família que está desestruturada e a solução da gente fosse colocar um pai violento. Um pai que fosse impor o ponto de vista dele. A gente sabe que isso não vai a lugar nenhum, né? Então o que a gente precisa realmente é que as pessoas, elas comecem a ter outras atitudes, é que elas sejam cada vez mais, ao contrário do que está acontecendo hoje, interessadas pela política, Porque hoje as pessoas estão ficando desinteressadas, vereador Marquinhos, e o desinteresse pela política causa isso. Então o que tinha que acontecer é que as pessoas voltassem a cada vez mais se interessar pela política e que elas escolhessem cada vez melhor os seus representantes, né? Agora, volto a dizer, respeito à opinião, hoje tem muita gente defendendo essa teoria, mas infelizmente é lamentável, eu tenho certeza, não tenho dúvida de forma alguma, de que um regime que se caracteriza pelo uso da força, ele não é uma solução para nenhum lugar do mundo. E a gente vê que as pessoas até se contradizem. O colega vereador mesmo se contradiz. O colega vereador falou que achava que seria uma solução a questão da intervenção e disse que não queria que os filhos deles fossem criados num regime como na Venezuela. Então o que é que a gente tem na Venezuela? Um ditador. Tá? O que é que as pessoas que defendem a intervenção hoje criticam Cuba? Qual era o problema de Cuba? Era um ditador. Né? Então, assim, respeito à opinião, não vou dar a palavra, tá? Próxima sessão, hoje a gente já se prolongou.
Com certeza, na próxima eu te respondo.
Eu respeito a opinião de cada um, mas eu não posso ficar calado diante de um posicionamento, embora eu respeite. Mas eu tenho que dizer, onde se aplica a força, eu não vejo solução. O que a gente precisa é de democracia, verdadeira democracia. Que as pessoas criem vergonha, aprendam a escolher, aprendam a cobrar os seus representantes, e aí, no futuro não perto, no futuro a médio e longo prazo, a gente pode ter um país diferente. Então era isso que eu tinha para falar, e eu vou dar a palavra para Vossa Excelência. Pode falar.
Não, pô, cada opinião, cada um tem sua opinião. De repente eu me confundi um pouco no que dizer, mas jamais conversando com as pessoas mais experientes, nossos avôs, nossos pais, a intervenção não quer dizer que tudo é força, tudo é soco. É parar com a roubalheira, é parar com a corrupção, quem vai fazer BR? Estrada são eles, não precisa mais licitar o A e o B e o C que acontece a corrupção, tu sabe disso. Ministério, onde tem vários ministérios, vai diminuir. Aí como é que diminui os ministérios? O dinheiro do ministério vai para onde? Abaixa a gasolina, abaixa o dinheiro, é isso que eu quero dizer. E o próprio ministro Maru, agora com o áudio dele vazou na internet, dizendo que nós vamos ganhar a eleição de novo. Então, quem vai colocar só vai mudar a figura do Hermes, do PMDB. No ano que vem, o Lula sai da cadeia, volta o Lula, volta o PMDB. E aí vai indo. É isso que eu quero dizer. Porque se o país não tomar um outro rumo, a nossa solução, eu não sei o que vai acontecer. Mas cada um tem essa opinião, a gente respeita. Mas muita gente está pedindo isso. Agora, nada, eu não quis dizer que nós temos que levar a força, jamais. Nunca falei isso, tá bom? Por isso que eu pedi a réplica.
Para você ter uma ideia, o quanto essa intervenção não é a solução, se hoje a gente vivesse um regime antidemocrático, a polícia já tinha descido o pau, não tinha nenhum caminhão na estrada. E essa história de dizer que os nossos pais, os nossos avós, até concordo e até realmente eles falam, mas é que naquele tempo não tinha informação, existia corrupção. As maiores corrupções do mundo são em regimes ditatoriais. Por que que a corrupção é grande? Porque ninguém pode dizer nada. A corrupção acontece lá debaixo dos panos e ninguém pode falar nada, e ai de quem falar, né? Ai de quem falar, não tem imprensa. A imprensa no Brasil, por exemplo, na época do regime militar, o cara para fazer um filme ou para fazer uma música tinha que passar pela censura. É a mesma coisa de hoje, tivesse um regime militar, tudo que o Bruno ou a Karina fosse escrever tinha que passar por um comando e olhar qual era a palavra que podia ficar e qual era a palavra que não podia ficar. Eu concordo com uma coisa que você falou, eu acho que a gente tem que acabar com a urna eletrônica ou no mínimo imprimir o voto. O cara vota, imprime, olha o voto e bota na urna. Isso aí eu concordo contigo. São coisas que realmente a gente precisa defender, precisa mudar, tá? Agora, também não discordo, não. Acho que você tem todo direito, como tem muita gente. Hoje, infelizmente, tem muita gente pelo Brasil afora com essa mentalidade. Mas eu não quero pagar para ver. Porque eu tenho certeza, se fosse pagar para ver, com 60 dias todo mundo estava arrependido. Então, não tendo mais nada para tratar, declaro encerrada a pauta da 16ª sessão ordinária. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e muito obrigado.
Ô, presidente, eu quero chamar um convite para você, ó. Aparecer amanhã aí, lá em casa, viu? Aparece lá, do meio dia ou de noite, aparecer tudo os cacos aí, ó, os cacos vereadores. Não é com o coco.
Presidente. Senhor presidente, semana que vem aula de história. Acho que tem colega que não estudou história, livro de história, e no livro de história tem lá o regime militar. O livro de história tem regime militar lá, viu? Semana que vem aula de história aqui no plenário.